as notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
A indicação é do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Os próximos dias, em especial até este sábado, irão reservar períodos de risco muito elevado de incêndio. Isto no que ao Conselho do Mar diz respeito. Na região, em especial em Abrantes, Cerdoal e Mação, o risco aumenta para o máximo, pelo que são de evitar comportamentos de risco, nomeadamente na região, em especial em Abrantes, Cerdoal e Mação, esse patamar aumenta para o máximo, pelo que são de evitar comportamentos de risco, nomeadamente o uso do fogo em espaço florestal. Nesta altura, recorde-se, a realização de queimas está expressamente proibida por lei e é punível com pena de prisão. A freguesia de Casais Alvilbeira continua a ser alvo de uma constante onda de roubos a habitações. No decurso das últimas semanas, sabe a Hertz, houve lugar para pelo menos três ocorrências do género, em especial na localidade de Algás. Os responsáveis, partindo do princípio de que é mais do que um, procuraram essencialmente casas sem habitantes permanentes, de onde possam retirar peças em metal, como ferro ou cobre, ou outros artigos mais antigos. Apesar do número elevado de roubos, a verdade é que as autoridades ainda não conseguiram chegar aos culpados, sendo que, na maior parte das vezes, os lesados acabam mesmo por nem apresentar queixa, lamentando burocracias e, principalmente, alguma inação. Alguns testemunhos apontam responsabilidades para pessoas que residem nas imediações, sendo que um desses suspeitos, tal como a Hertz adiantou em tempo oportuno, já terá sido mesmo apanhado por um popular num episódio que terminou mesmo em agressões.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Partido Socialista ganhou as legislativas no Conselho de Tomar, sobrepondo-se ao Partido Social Democrata em 9 das 11 freguesias. Só mesmo em Olalhas e na Serra Junceira é que houve inversão de papéis. Na globalidade concelhia, António Costa e a respectiva equipa mereceu a preferência de 7.205 tomarenses, mais 11% do que Rui Rio, que se ficou pelos 5.096. No que ao Círculo de Santarém diz respeito, registro para a eleição de 4 socialistas, casos de Alexandre Leitão, António Gameiro, Maria do Sol Albuquerque e do tomarense Hugo Costa, contra 3 dos sociais-democratas, que colocam como deputados Isaura Moraes, João Moura e Duarte Marques. Registro ainda para o Bloco de Esquerda, que elegeu Fabiola Cardoso, e para a CDU, que voltou a colocar António Filipe na Assembleia da República. Registro então para os resultados em Tomar. Partido Socialista venceu 38,23%, 7.205 votos. O Partido Social-Democrata com 27,04%, 5.096 votos. Bloco de Esquerda com 10,95%, 2.063 votos. A Coligação Democrática Unitária com 4,85%, 914 votos. O CDS-PP, 4,35%, 820 votos. O PAN com 2,66%, 502 votos. Chega, 1,63%, 307 votos. A Aliança com 0,86%, o que equivale a 163 votos. Livre, com 0,79%, 149 votos. RIR, 0,61%, 115 votos. O PCTP-MRPP, 0,55%, com 104 votos. Iniciativa Liberal, com 0,51%, 97 votos. Nós, Cidadãos, 0,34%, 64 votos. O Partido Nacional Renovador, 0,30%, 56 votos. O Partido Trabalhista Português, 0,27%, 51 votos. O Movimento Partido da Terra, 0,24%, 46 votos. O Partido Popular Monárquico, 0,24%, 45 votos. O Partido Unido dos Reformados e Pensionistas, 0,23%, 44 votos. O Partido Democrático Republicano, 0,19%, 35 votos. Ficaram em branco 524 votos, o que equivale a 2,78%, nulos 448 votos, 2,38%. No que ao Distrito de Santarém diz respeito, o PS ganhou 37,13%, 76.836 votos. O Partido Social Democrata em segundo, 25,20%, 52.141 votos. O Bloco de Esquerda também em terceiro, 10,22%, 21.141 votos. A Coligação Democrática Unitária, 7,57%, com 15.000 15.662 votos, estas as quatro forças que colocam deputados na Assembleia da República.
Rádio Web, informação.
A informação é avançada pela Câmara de Tomar. Foram encontrados em Val da Torre, na União de Freguesias de Casais Alvioeira, dois cães e uma cadela, sendo que os proprietários dos animais têm agora até 15 de outubro para reclamar a respectiva posse, neste caso para a Divisão de Proteção Civil em proteçãocivil@cm-tomar.pt ou para o número 249-324-030. Dois dos canídeos encontrados possuem chip. É o caso de uma cadela de tons amarelos e esterilizados, com o chip 620094100275 68, assim como de um cão de tons branco e creme com o número 620094100275 77. Há ainda nota para um outro cão, no caso preto e castanho, que não tem chip e nem registro. O Comando Territorial de Leiria da Guarda Nacional Republicana, através do Núcleo de Investigação Criminal de Caldas da Rainha, identificou dois homens de 27 e 28 anos pelos crimes de furto em veículo na localidade do Seixal. Na sequência de uma investigação que decorreu durante 4 meses por furtos em veículos ocorridos na localidade de Óbidos, os militares apuraram que os indivíduos partiam os vidros dos automóveis, maioritariamente de aluguer e de matrícula estrangeira, furtando os bens que se encontravam no interior dos mesmos. Foi dado cumprimento a 8 mandados de busca. Na sequência da ação, foi apreendido diverso material, nomeadamente 259 peças de bijutaria e acessórios, 60 malas, 50 óculos, 47 bonés, 25 telemóveis, 5 câmaras, 7 doses de cannabis, 352 euros, 214 reais, 10 dólares de Hong Kong, 44 dólares americanos, 20 meticais, moeda moçambicana, 10 francos suíços. Os suspeitos foram constituídos, arguídos e os factos remetidos ao Tribunal Judicial das Caldas da Rainha.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Grupamento de Escuteiros 44 de Tomar promoveu a apresentação do programa das comemorações dos 75 anos desde o início do escutismo no Conselho Nabantino. Na sede da instituição, situada na rua Alfredo da Maia Pereira, houve registro para a presença de dezenas de pessoas que lutaram a sala principal do agrupamento, com nota de destaque para Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, fez questão de se associar a este arranque simbólico do período comemorativo. A ERT também marcou presença na sessão, à altura em que falou com Paulo Francisco, o rosto principal do Agrupamento 44, que lançou um olhar sobre o que está perspectivado para a referida comemoração.
Nós, no próximo ano, dia 1 de julho de 2020, vamos fazer 75 anos que existe, portanto, comemoramos o escutismo aqui em Tomara, desde as primeiras promessas dos escuteiros, foi no dia 1 de julho de 1945. E, portanto, durante todo este ano, vai de agora até ao verão, ao próximo verão, vamos, com vários eventos, comemorar esses 75 anos de escutismo na cidade de Tomara.
E há algum, entre esses eventos, há algum que se possa distinguir?
Pronto, nós temos principalmente várias atividades. Vamos fazer já agora no dia 9 de novembro um agosto aberto à população na Praça da República, em que queremos mostrar que estamos cá e queremos conviver um pouco com a comunidade local. Depois temos 3 colóquios ao longo do ano, um em meados de fevereiro, outro em abril e outro na véspera da São Celano, que vamos fazer das comemorações, que é no dia 4 de julho, no Salão Nobre da Câmara. Portanto, será... Peço desculpa, São Nobre da Câmara é a São Celano. Na Biblioteca Municipal vamos ter esses 3 colóquios, com 3 temas diferentes, um mais aberto aos escuteiros, outro mais aberto à comunidade local e outro para todos, inclusive os antigos escuteiros, etc. De qualquer modo, a porta está sempre aberta para essa participação. Depois temos, no dia, no final de junho, uma corrida de jangadas, uma ATF com jangadas à antiga, no Rinabão, com os escuteiros. Vamos convidar os escuteiros de todo o país, pronto, os que vierem estarem cá, mas vamos encher a cidade de escuteiros. Temos uma peregrinação a Fátima, mais à escuteiro, gente, é um trilho, vamos com um trilho, não vamos por nada de chás alcatroadas, até a Fátima, também em junho, e vamos ter uma exposição durante 15 dias, desde o dia meados de junho até ao aniversário. Depois ainda não sabemos o local, será ou na Levada, no Complexo da Levada ou na Casa Vieira Guimarães, e não está definida. Basicamente são estas as grandes atividades, pois temos as nossas atividades regulares ao longo de todo o ano, todos os sábados, iremos participar, aqui os nossos locais, como regionais e outros.
O Instituto Politécnico de Tomar realizou uma sessão de acolhimento aos novos alunos. Num clima de alegria e boa disposição, centenas de estudantes tiveram a oportunidade de conhecer os cantos à casa, principalmente aqueles que chegam de países estrangeiros e que escolheram o IPT e, por sequência, Tomar, para dar continuidade à sua vida académica. E, por aquilo que se viu nesta sessão, terão feito a opção mais correta. O dia do acolhimento, assim era designada esta ação, começou no campus do Politécnico, onde os alunos se dividiram por cursos, seguindo depois toda a comitiva para o Auditório Pacheco de Amorim, onde houve lugar a uma sessão mais formal. Nessa ocasião, João Coroado, presidente do IPT, deu as boas-vindas aos alunos e professores para um novo ano letivo, desafiando-os a viver para inspirar.
Bem-vindos a todos, especialmente aos estudantes de primeiro ano, primeira vez nesta instituição. É com muito orgulho que eu vejo o auditório completamente cheio. Eu também participo nesta festa como calouro, como vocês sabem, é o meu primeiro ano, portanto, eu partilho das vossas hesitações, da vossa procura, das limitações que são necessárias quando se entra numa nova tarefa, quando se entra num novo percurso, e este é o vosso percurso, é o início da vossa vida que futuramente será profissional. É aqui que vocês vão ganhar as raízes, as ligações, constituir as vossas redes que vão vos favorecer, que vão vos ajudar em todo o vosso futuro e que seja de muito sucesso. Ousem estar aqui no Politécnico de Tomar, aprender com ousadia, vivam para inspirar. Isto é extremamente importante. E se as pessoas olharem para vocês e vocês forem inspiradores em tudo o que fazem, seja em empresas de características familiares, seja de empresas multinacionais, se viverem para inspirar, dão crédito ao vosso percurso académico e dão crédito ao Politécnico de Tomar.
Nuno Madeira, vice-presidente do Politécnico de Tomar, também usou a palavra nesta fase, recordando a história da instituição, que também faz sempre questão de se recordar de quem faz parte dela, em especial os antigos alunos.
No sábado passado estiveram aqui os primeiros alunos do Instituto Politécnico de Tomar. 100 alunos, os primeiros alunos. E eles estão em todo o mundo. E de todo o mundo voltaram a Tomar. E é exatamente isso que nos vai acontecer. De Tomar, de Arranjos. E de Arranjos também, só que esses alunos eram do Politécnico de Tomar. Porque de Tomar começou aqui em Tomar. De Tomar e de Arranjos, vocês vão daqui diretos para o mundo, porque o mundo quer, com toda a certeza, as vossas competências. Extremamente importante é que, enquanto estamos aqui no Politécnico de Tomar, tanto em Tomar como em Abrantes, nós temos responsabilidades sociais. Nós queremos partilhar o Politécnico, partilhar as nossas necessidades, as necessidades do mundo sustentável, exatamente com o mundo que nos rodeia e com a nossa comunidade. Existem vários cartazes, não só do voluntariado, mas temos o cartaz de Toastmasters, clube de Toastmasters aqui no Politécnico de Tomar. É a única de 3 instituições de ensino superior que tem um clube Toastmasters. O que é o clube Toastmasters? Para dotar os nossos alunos de competências de liderança e de comunicação. E também professores, porque não dizem. E esse clube tem sessões no anfiteatro aqui ao lado, o B121, todas as quartas-feiras às 7 da tarde. Basicamente a ideia é fazer vídeos, fazer alguns discursos para ver se nós ficamos cada vez melhor a espalhar as nossas ideias. Sessões às quartas-feiras, às 7 da tarde. Também temos, como é lógico, preocupações com o mundo escatado. E por isso, nós vamos ter a nossa praxe, vai ser também a praxe, a vossa praxe, vai ser também praxe sustentável. E a ideia é não só construir o vosso futuro, mas também plantar o vosso futuro. Dia 7, segunda-feira, recolha de viagens no Politécnico de Tomar, no campus, e em vários pontos da cidade.
O União do Tomar perdeu pela primeira vez na primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. A equipa nabantina foi derrotada em casa pelo Abrantes e Benfica naquela que foi a quarta jornada desta competição. Vamos aos resultados. União do Tomar 1, Abrantes e Benfica 2, Samora Correia 2, Rio Maior 3, Mação 1, Fazendense 2, Moçarriense 2, Torres Novas 2, Glória 2, Coroxense 4, União do Almeirim 3, Cartacho 0, Ferreira do Zezer 2, Amiense 2 e Pego 1, Riachense 1. Na frente, União do Almeirim 12 pontos, segundos Coroxense, Cartacho, União do Tomar e Abrantes e Benfica com 9, sextos Torres Novas, Fazendense e Amiense com 7, nono o Mação 6 pontos, décimo Rio Maior com 4, décimos primeiros Samora Correia e Glória com 3, décimos terceiros Pego, Riachense, Moçarriense e Ferreira do Zezer com 1 ponto. Lino Freitas, treinador do União do Tomar, lamentou que a sua equipa não tivesse entrado bem, sendo que houve lugar uma grande ansiedade em fazer mais e melhor, em especial na primeira parte.
Sim, quando se perde há sempre críticas a fazer. Efetivamente não tivemos bem, entramos muito mal no jogo. Com um adversário que mostrou sempre mais vontade durante a primeira parte que nós, conseguindo chegar sempre primeiro aos lances. Uma equipa que é tremendamente agressiva no ataque e rápida, e que nós já estávamos alertados à situação. Acabámos por sofrer um golo numa transição rápida e depois a equipa teve sempre uma grande ansiedade para conseguir, em algumas oportunidades teve, chegar ao golo. Ao intervalo retificámos, melhorámos efetivamente na segunda parte com as alterações, a equipa esteve mais perto da baliza adversária, conseguiu deixar os jogadores adversários sempre mais longe do perigo, conseguimos chegar ao golo. Já antes tínhamos tido algumas oportunidades que também, devido à ansiedade e ao querer fazer tudo depressa, não conseguimos concretizar. E depois, quando chegámos ao golo, tínhamos tudo para dar a volta, porque ainda faltavam 10 minutos e podíamos aí ter chegado ao golo. E numa transição em que tínhamos superioridade numérica em termos ofensivos, perdemos a bola no corredor direito de uma maneira que não se pode perder e pagámos cara a fatura, porque os jogadores do Abrantes, como eu digo, repararam rápido e atacaram rápido a baliza e fizeram o golo, e só temos que se culpar a nós mesmos. Saber que é uma equipa que não é fácil, o Abrantes é uma equipa com jovens com bastante valor, é uma equipa que nunca se nega ao jogo, e é uma equipa que tem grande entrega e torna sempre os jogos mais difíceis. Agora nós, para se assumirmos como equipa para andar nos primeiros lugares, temos que dar muito mais do que efetivamente temos. Não houve espírito de grupo, não houve entreajudas em determinados momentos do jogo, e as estrelas só às vezes não resolvem os problemas. A criatividade dos jogadores individualmente às vezes não resolve. Isto é um jogo coletivo, é um jogo em que temos que chegar como equipa, é um jogo em que temos que ser mais unidos e mais humildes para conseguir chegar com êxito à baliza. Agora nem somos campeões à terceira jornada, Nem somos os piores à quarta. Ninguém é campeão à terceira nem à quarta jornada, e portanto temos que retificar aquilo que teve mal, temos que trabalhar mais durante a semana e focarmos mais naquilo que é o jogo e tentar rapidamente chegar a voltar às vitórias, porque apenas perdemos o jogo. Isto é uma prova de muitos jogos e certeza que não os iríamos ganhar todos, e poderá ser também alguma coisa que os jogadores podem tenham que precisar para caírem à terra e trabalharem mais e com mais humildade.
Eduardo Fortes, treinador do Ferreira do Zezer, disse que este empate significa um passo importante para quem ainda não tinha pontuado nem marcado qualquer golo.
E a minha alegria maior, sem dúvida nenhuma, é pela reação da equipa, porque de facto tivemos uma reação fantástica. Não é fácil de maneira nenhuma, depois de tantos tombos, conseguirem se levantar da forma como se levantaram e reagir da forma como reagiram. E é verdade aquilo que diz, porque podíamos mesmo ter conseguido chegar à vitória, porque a equipa do Amiense teve ali algumas situações que teve alguma felicidade, outras por mérito também do seu guarda-redes, que fez ali defesas de praticamente gol feito, e podíamos até mesmo ter saído do jogo com a vitória. Como digo, tem que estar satisfeito. Claro que se tivéssemos conseguido ganhar, mais satisfeito estaria, com certeza, porque necessitamos muito de pontos, mas a imagem que demos na segunda parte terá que ser a imagem deste Ferreira de Zezer, a imagem daquilo que é a equipa do Ferreira de Zezer nos últimos tempos. Não estávamos a conseguir chegar lá, e penso que desta vez, de uma vez por todas, percebemos todos aquilo que temos que fazer e da forma como temos que atuar do início ao fim para conseguir, seja com que adversário for, bater-nos pela a melhor classificação possível.
O Ferreira do Zêzere soma e segue na 2ª Divisão Nacional de Futsal, alcançando a terceira vitória nas primeiras três jornadas. O emblema da capital do Ovo colocou-se agora na liderança isolada da sua Série D, com mais 2 pontos do que a concorrência mais direta. Desta feita, registro para a vitória na visita ao reduto do Boa Esperança. Resultados, terceira jornada, Série D, São João 3, Ladoeiro 3, Boa Esperança 1, Ferreira do Zêzere 4, Grape 2, União de Chelo 2, Alhadense 3, Arnal 3 e Cariense 4, Retacho 2. Na frente, Ferreira do Zêzere 9 pontos, segundos Ladoeiro e Cariense com 7, quartos Arnal e São João com 4, sextos Retacho e Boa Esperança com 3, oitavo Alhadense 2 pontos, nonos Grape e União de Chelo com 1 ponto. Próxima jornada, o Ferreira do Zêzere, neste sábado, irá receber o São João.
Rádio Web, informação.
E é tudo por agora. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.